DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Presidente são-tomense Carlos Vila Nova inicia visita de Estado a Luanda, mas a sociedade questiona o paradeiro dos 30 milhões de dólares desviados em São Tomé e Príncipe.
Tratando-se de um caso de corrupção, é responsabilidade dos órgãos da justiça irem à busca da verdade e dos factos. Embora reconhecemos que a política é quem dita as regras da justiça.
Em Angola, a Frente Patriótica Unida é criticada pela alegada falta de participação da sociedade civil neste projeto político. Em Berlim, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron apelam a um cessar-fogo que permita negociações de paz na Ucrânia. Fique conosco. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, iniciou esta segunda-feira sua visita de Estado a Luanda com um discurso no parlamento angolano. Mas a sociedade questiona-se sobre o paradeiro dos 30 milhões de dólares desviados naquele país lusófono. É o momento de se aproveitar a visita para se abordar o tema? Os pormenores com Manuel Luamba.
O presidente são-tomense chegou a Luanda este domingo para uma visita de Estado de 3 dias. Em declarações à DW África, Nkikina Mutusamba, especialista em assuntos internacionais, diz que esta visita vai relançar as relações bilaterais entre os dois países.
Porque Angola e São Tomé mantêm as relações saudáveis, são relações amigáveis e essas relações devem cada vez mais serem salvaguardadas. E, claro, sempre na intenção de reforçar essa cordialidade entre os dois países.
Esta relação de cooperação e cordialidade entre os dois estados data da década de 70, mas nem sempre foi um mar de rosas. Recentemente, o desvio de 30 milhões de dólares em São Tomé forçou o Procurador-Geral da República de Angola a deslocar-se até aquele país para descobrir a verdade. Porém, a verdade ainda não é conhecida. João Malavindele, da ONG Omunga, diz que podia-se aproveitar a visita do chefe de Estado são-tomense para se abordar o assunto, embora não acredita na sua recuperação.
Tratando-se de um caso de corrupção, é responsabilidade dos órgãos da justiça irem à busca da verdade e dos factos. Embora reconhecemos que a política é quem dita as regras da justiça.
Para Nkikina Mutusamba é fundamental deixar que a justiça faça o seu papel.
Para que se resolva então, esse impasse, o mecanismo mais adequado seria realmente que se deixassem os tribunais trabalharem. Ou seja, os tribunais devem ser realmente independentes e não trabalharem a favor de quem governa. E isso sempre acaba beliscando a verdade da própria justiça.
Mais do que a independência dos tribunais, é necessário que todo o processo de recuperação dos valores seja transparente, diz Malavindele.
Até porque estamos diante de um saco do erário público e os cidadãos têm todo o direito de saber o percurso e o destino desses mesmos valores.
Antes da sua ida ao Parlamento angolano, Carlos Vila Nova reuniu-se com seu homólogo angolano João Lourenço na Assembleia Nacional, onde discursou. O presidente São Tomé recebeu as boas-vindas de Fernanda Piedade Dias dos Santos, líder parlamentar de Angola. Nandô reconheceu o processo de desenvolvimento da democracia daquele país.
Acompanho o progresso da República Democrática de São Tomé e Príncipe e, sobretudo, os avanços que tem alcançado em matéria de democracia, coesão e progresso social.
Por seu turno, Carlos Vila Nova reconheceu a importância da Angola na resolução dos conflitos em África.
Esta construção de uma Angola democrática respeitada que faz do vosso país uma referência, uma potência, uma autoridade na mediação de conflitos, uma voz eivada de legitimidade para contribuir para a arbitragem de conflitos num continente e num mundo onde o peso dos desafios é enorme e toda a ajuda no sentido de os resolver é bem-vinda e necessária.
O presidente de São Tomé e Príncipe destacou ainda a criação da Zona Económica Livre de África, um fator que pode contribuir para a autonomia da economia africana. Para isso, diz, é preciso valorizar mais a juventude, maior população do continente.
E por isso mesmo devemos focar essa franja com plena esperança na construção de uma África com maior dinamismo e progresso, capaz de responder aos seus próprios desafios, às suas próprias necessidades, às suas próprias ambições e sonhos, no universo onde a vida de todos os homens e mulheres tem exatamente o mesmo valor.
Esta terça-feira, o presidente de São Tomé e Príncipe desloca-se à província angolana do Namibe na sequência da sua visita de Estado a Angola. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos saber também a sua opinião, porque é que o paradeiro dos 30 milhões de dólares desviados de São Tomé e Príncipe não está a ser debatido durante a visita do presidente são-tomense Carlos Villanova a Angola. Rosário da Historicidade Intepa escreveu: saudações a todos os ouvintes deste canal radiofônico, e responde: porque se calhar os estadistas destes dois países africanos não estão interessados em trazer a verdade aos dois povos. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional aprovou ontem um acordo de financiamento no valor de 470 milhões de dólares, 445 milhões de euros, com Moçambique. Segundo Max Tonella, ministro da Economia e Finanças de Moçambique.
Este é o início de um rumo que pretendemos promover para a transformação económica de Moçambique. E estes são aspectos contemplados no programa negociado com o fundo, o qual nos próximos dias será, os seus detalhes serão tornados públicos.
Essa é a primeira vez que o fundo financia Moçambique desde a divulgação do chamado escândalo das dívidas ocultas em 2016. O governo moçambicano procura soluções para fazer face às preocupações das gasolineiras, que alertam para o risco de paralisação da distribuição devido às dívidas do Estado e à subida do preço do barril no mercado internacional. As deslocações de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais de Angola para o estrangeiro serão suspensas a partir do próximo dia 15 de maio. Segundo o despacho do presidente João Lourenço, publicado ontem, a suspensão vigorará até a investidura do presidente da República, resultante das eleições gerais de 2022. A desconstrução do Estado de Direito na Guiné-Bissau está a ganhar proporções alarmantes, com as forças de segurança e defesa a serem coniventes com a violência de milícias armadas. Foi o que denunciou ontem a sociedade civil num manifesto lido durante uma vigília que juntou cerca de 30 de pessoas na Casa dos Direitos, em Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, a Frente Patriótica Unida está a ser criticada pela alegada falta de participação da sociedade civil neste que deveria ser um amplo movimento democrático. Os seus órgãos de direção foram empossados nesta segunda-feira. Mais informações com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Na tarde desta segunda-feira, várias individualidades tomaram posse nos órgãos de direção desta plataforma política e são, na sua maioria, dirigentes da UNITA e alguns membros do Prajá Servir Angola e do Partido Bloco Democrático. O político do Galo Negro, Paulo Lucamba Gato, é o diretor nacional da campanha eleitoral e tem como adjuntos o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amuanga Daniel, Américo Chivukuvuku, do Prajá, e o secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião. O ativista e membro da coordenação do Prajá Servir Angola, Nuno Dalla, é o diretor nacional de pesquisa, sondagens e análise da Frente Patriótica Unida. Apenas duas figuras apartidárias da sociedade civil poderão desempenhar funções nos órgãos de direção desta organização política. Entretanto, os nomes das pessoas que poderão ocupar as referidas vagas ainda é um mistério. Por isso, as críticas não tardaram. O professor e historiador Donito Carlos disse à DW que esperava equidade neste projeto que visa a alternância do poder em Angola.
Os partidos políticos sempre olharam para a sociedade civil como um elementos meros para a política que se preze. E num país como este, infelizmente, ainda estamos aquém da equidade, da igualdade. Espero que a FPU, não é, a sua coordenação, possa, de certa forma, refletir, né? Pode, talvez, refazer-se esta composição de órgãos.
Donito Carlos alerta que, sem a sociedade civil, o processo de alternância poderá fracassar. O docente afirma que há muitos cidadãos apartidários que podem fazer parte da direção da Frente Patriótica Unida.
Não se faz alternância sem sociedade civil. Ora, não tendo pessoas da sociedade civil nos diferentes órgãos que aqui foram apresentados, significa que, de facto, a alternância poderá, obviamente, ser visto num binômio.
O coordenador da plataforma Kazenga em Ação, Kambolo Tiaka Tiaka, espera que a FPU apresente um projeto de nação, apesar da alergia em convidar membros da sociedade civil para os órgãos de direção.
A pergunta é, por que é que até agora ainda não se encontrou jovens ou cidadãos para representar a sociedade civil na FPU? Qual é o grande problema e qual é o receio que se tem?
Entretanto, em declarações à DW África, o coordenador adjunto da Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku, disse que o assunto está a ser tratado nas equipas técnicas. Chivukuvuku afirma que os representantes da sociedade civil na FPU serão conhecidos no momento oportuno.
O mais importante é que fazem parte. Em termos de cotas, portanto, isso não é o mais importante. O importante é fazerem parte.
Já estão contactados?
Já estão contactados, já se sabe. Já são. No momento próprio, nós faremos a publicidade.
Por outro lado, fontes nos órgãos de direção da FPU disseram à DW África que as personalidades a serem indicadas para integrar esta plataforma devem atender os seguintes requisitos: ter percurso e reputação no ativismo ou na sociedade civil e interesse na vida política. Os representantes na sociedade civil também devem ter aceitação dos três líderes da Frente Patriótica Unida. De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
O chanceler alemão Olaf Scholz disse que é preciso progresso rápido para pôr fim à guerra na Ucrânia. Scholz falava nesta segunda-feira durante a visita a Berlim do recém-eleito presidente francês Emmanuel Macron. As conversações dos dois chefes de Estado centraram-se na guerra na Ucrânia. O chanceler alemão defendeu que, para avanços, a Rússia deve retirar as suas tropas daquele país do leste europeu. Estamos em guerra há várias semanas e é por isso que é importante que tomemos agora rapidamente medidas decisivas para pôr fim à guerra. Nossa exigência é clara, a guerra tem que acabar, as armas têm de ser silenciadas e também queremos que a Rússia retire as suas tropas. Já o presidente francês Emmanuel Macron comentou o simbólico feriado russo do Dia da Vitória, celebrado ontem em Moscovo, e que relembra a vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que as tropas russas tiveram um importante papel. Temia-se agora que o discurso de Putin pudesse representar uma nova escalada no atual conflito com a Ucrânia.
Hoje não foi marcado por uma escalada.
Hoje não foi um dia marcado por qualquer escalação verbal, geográfica ou no uso de armas pela Rússia. Será suficiente ou satisfatório para nós? Não, porque o que estamos a tentar obter é um cessar-fogo o mais rapidamente possível, que permitirá prosseguir e terminar as negociações que foram iniciadas com as delegações da Rússia e Ucrânia, para depois obter a paz e uma retirada duradoura das forças russas. Esse é o nosso objetivo.
Durable des forces russes. C'est cela l'objectif qui est le nôtre.
Mas, enquanto isso, na Praça Vermelha de Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin participava ontem das celebrações do aniversário de 77 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi em 1945 e usou seu discurso para justificar o atual ataque russo contra a Ucrânia. Em seu discurso, Putin criticou a NATO e disse que a organização criou uma ameaça absolutamente inaceitável para a Rússia, pois, segundo o líder do Kremlin, iniciou um desenvolvimento militar ativo nos territórios limítrofes aos russos. Palavras que, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, são absurdas.
Reporters around the world are aware, Europeans are aware, Americans are aware of...
Os jornalistas de todo o mundo estão cientes, os europeus estão cientes, os americanos estão cientes desta fábrica de desinformação que o presidente Putin e o Kremlin parecem ser. A sugestão de Putin de que esta guerra foi provocada pela agressão ocidental ou por planos ocidentais é manifestamente falsa e absurda. Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma nova medida para facilitar o envio de ajuda militar e financeira à Ucrânia, ao sancionar uma lei que reavivou um programa utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e que ajudou a derrotar a Alemanha nazista. Durante a visita do presidente do Conselho da União Europeia à Ucrânia ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esperar que seja concedido à Ucrânia o estatuto de candidato à União Europeia em junho.
DW Notícias.
E o conflito na Ucrânia envolve mais países. O governo japonês também anunciou uma nova ronda de sanções contra Moscou, que inclui o congelamento dos bens de 141 pessoas, entre os quais o primeiro-ministro russo, e a proibição das exportações para 71 empresas russas. E passamos à África. Se não forem tomadas medidas urgentes, mais de 1 milhão de pessoas morrerão de cancro na África subsaariana dentro de 8 anos, quase o dobro das mortes verificadas atualmente, segundo um estudo publicado hoje. Já no Reino Unido, a Rainha Elizabeth II vai faltar à abertura do parlamento nesta terça-feira, a primeira vez em 59 anos, sendo substituída pelo filho Carlos, anunciou esta tarde o Palácio de Buckingham. A decisão, adiantou, foi tomada a conselho médico. E sobre o clima, a temperatura média anual global pode ficar temporariamente 1,5 graus centígrados acima dos valores nos próximos anos. O valor de 1,5 graus centígrados não é uma estatística escolhida aleatoriamente, mas indica o ponto a partir do qual os efeitos do clima são cada vez mais prejudiciais para as pessoas e para todo o planeta.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal e hoje perguntamos pela rede social Facebook por que é que o paradeiro dos 30 milhões de dólares desviados de São Tomé e Príncipe não está a ser debatido durante a visita do presidente de São Tomense, Carlos Villanova, à Angola. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu de Xemba, Sofala, Moçambique, saudações aos ouvintes deste canal radiofônico, se calhar os estadistas desses países não estão interessados em trazer a verdade, no entanto, projeta-se que os mesmos dirigentes estejam alegadamente envolvidos nestes escândalos de desvios em função dos cargos em que estão investidos. Daí não há muito interesse em debater casos que despem roupas ao público. Também Miguel Francisco Michel escreveu: este caso tem foro próprio, infelizmente este não é o momento, vamos deixar que a PGR em Angola faça o seu trabalho, depois vamos todos e cobramos. Tony McCain escreveu: mais um ex-presidente cuja origem ambígua e insinuações de que na verdade se tratava de um santomense e uma justiça que iliba personalidades que a olho nu estiveram envolvidos na mutilação econômica do país, foi, escreveu Tony McCain. Também tivemos muitos comentários sobre o discurso de Putin ontem por ocasião das celebrações russas do Dia da Vitória, que relembra a vitória das tropas soviéticas contra a Alemanha nazi em 1945. César Dalla Kotaum escreveu: é desta forma que se luta contra imperialistas? Ele questionou: somos nós, os africanos, que sofremos com os imperialistas, mas não é o povo russo ou o senhor Putin que sofreu com isso. Pare com este tipo de discurso político para tirar proveito, chocando a Europa com a África. Não tem alma como seres humanos, mas há de chegar o seu dia, escreveu César Dalla Kotaum. Mário Ambris Ativo escreveu: a política é sempre a causa da guerra. Quando os políticos se desentendem, quem paga é o povo inocente. Agradecemos a todas as participações desta manhã, desejamos aos nossos ouvintes um excelente dia e lembramos que voltamos logo mais à noite com o nosso Jornal da Noite, na companhia da jornalista Raquel Loureiro. Desejamos a todos um excelente dia e até breve.